Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Cidade de Astúrias e Bitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Com o presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública para demonstração do cumprimento das metas fiscais do município, referente ao primeiro quadrimestre de 2024, e demonstração do cumprimento das metas orçamentárias do Poder Legislativo, que serão validadas pela comissão. Informo que essa audiência terá duração máxima de 2 horas, prorrogando, se necessário, para a conclusão dos temas aqui abordados, e também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook oficial da Casa, e após o seu término, o vídeo será postado no site da Câmara, www.dbtinga.sp.leg.br. A população também que acompanha de casa poderá participar através do e-mail informação@camarabitinga.sp.gov.br, contendo nome completo e CPF, com o assunto audiência pública virtual 29/5/2024. Os arquivos com as documentações demonstrando os cumprimentos das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2024, apresentado pelo Executivo Municipal e demonstração do cumprimento das metas orçamentárias do Poder Legislativo, estão disponibilizados no site da Câmara, www.bitinga.sp.leg.br. Registrando aqui a lista das autoridades presentes, Dr. Murilo Cavalheiro, vice-presidente da Comissão de Orçamento, o vereador José Nilson Viana, secretário da Comissão, o senhor Lilson Aparecido Matioli, diretor de orçamento da Prefeitura Municipal, e a nossa diretora financeira, Fátima Aparecida Johansen. Informo que essa audiência está sendo gravada e será lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Designado pela senhora prefeita para fazer a demonstração do cumprimento, senhor Lilson, das metas fiscais do Poder Executivo, primeiro quadrimestre de 2024, e assim conduzir essa audiência pública. Boa noite, Lilson. Obrigado pela presença. Nós temos aqui, então, o relatório da avaliação, né, das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 2024. São 8 itens. Então, se eu puder até agilizar, faço a leitura e nós vamos discutindo, tá bom? Pode ser? Nesta data, comparecemos então perante a comissão, bem como autoridades e cidadãos do município de Bitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da seguridade social, nos termos estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar. Nessa audiência serão apresentados os principais aspectos, resultados primários de receita, despesas e da dívida consolidada no primeiro quadrimestre de 2024. A análise do resultado final fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de mostrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para apuração dos dados mencionados, serão consideradas todas as esferas de governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. Nós temos aqui do resultado primário, que tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de serviço de sua dívida. Através dele, demonstra o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. O resultado primário, no período em exame, foi de R$ 20.802.532,66, efetivamente realizado. Verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recursos expressivo, de forma a honrar todos os compromissos com a dívida pública. Alguma coisa, Fátima? Algum apontamento? Tranquilo? Algum dizer, Edilson? Tá bom. Em relação a receitas e despesas do exercício, nós temos uma tabela, né? Considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada nesse quadrimestre foi de R$ 106.086.307,15, o que corresponde a 35,19% do total previsto para o mesmo período. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços, e pelas transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesse grupo R$ 104.599.131,45, correspondente a 35,65%. As receitas de capital decorrem de liberação da União e do Estado, através de convênios, bem como das receitas de alienação de bens e operações de créditos, que foram arrecadados nesse grupo R$ 1.245.699,42. As receitas intra-orçamentárias decorrem de pagamentos efetuados por entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, sendo arrecadadas desse grupo R$ 241.476,28, correspondente a 34,20% sob total previsto. A despesa empenhada até esse quadrimestre totalizou R$ 173.468.271,23. Rediga-se que o valor mencionado se refere às despesas empenhadas e que, para efeito do desembolso, considerando-se despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R$ 85.355.375,38. E as despesas efetivamente pagas, que somaram um total de R$ 71.339.297,61. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa liquidada é inferior a 19,55%, ou R$ 20.730.931,76, ao valor total arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos. Algum comentário, Wilson? Fátima, tranquilo? Gastos com o pessoal. Também temos uma tabela. As despesas com pessoal civil e encargos sociais totalizaram R$ 111.670.351,18 no período de maio de 2023 a abril de 2024, representando 38,48% do total da receita corrente líquida, ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal apurado no mesmo período, que foi de R$ 290.195.361,16. Ressalte-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo de 54%. Fique à vontade, Fátima.
Lilson, num comparativo com relação a 2021, que a despesa com o pessoal foi 42%. De 2022, que a despesa de pessoal foi 40%. De 2023, que foi 40%. E agora, em 2024, foi 38%. Você está vendo uma queda na despesa com pessoal, correto? Então, aí a indagação é... A prefeitura, no início do ano, em fevereiro, ela deu um reajuste de 4% para o servidor público. 6%, né? E houve uma sugestão dos vereadores para ela dar 8% numa reunião. Então, aí eu te pergunto, teria dado para dar o aumento de 8%, não teria?
Fátima, boa noite, obrigado pela pergunta. O que acontece? Se você notar, você vê que teve um aumento do volume na arrecadação nesse primeiro período aí também, que se deu ao pagamento do IPTU, que ele teve um grande volume agora já no primeiro quadrimestre. Então, graças a isso, ele deu esse aumento expressivo que fez com que caísse tanto assim o valor do gasto com o pessoal. Então, é por isso que ele deu essa queda no percentual aí de aplicação do pessoal, porque como ele pega o período dos últimos 12 meses, então no cálculo ele diminui esse percentual do pessoal. Então você vai ver que mais para frente ele provavelmente vai novamente equivaler, tá bom?
Dando continuidade, então, restos a pagar, os restos a pagar compreende as despesas empenhadas e liquidadas e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para seu atendimento. Os restos a pagar apurados ao final do exercício de 2003 e inscritos em exercícios anteriores totalizaram R$ 19.436.880,29. Desse montante, até o quadrimestre em exame apuramos o pagamento na ordem de R$ 12.632.484,59, com cancelamento no período de R$ 770.000, R$ 454,87. E um saldo remanescente no montante de R$ 6.129.559,10. Fique à vontade, Fátima.
Eu já tinha indagado ao Lilson, porque deu uma diferença no fechamento do terceiro quadrimestre para o primeiro quadrimestre. Então, se vocês pegarem a avaliação que eu fiz, está lá anotado. E eu gostaria que eles explicassem para vocês da mesma forma que ele explicou para mim.
Perfeito. Fica à vontade, Lilson.
Boa noite. Então, quanto ao relatório do Resta Pagar, o que acontece? O sistema, ele solta um relatório com o descritivo de que são os liquidados do exercício anterior que ele contabiliza para esse ano. Então, o que ocorreu? O Resta Pagar referente 2022, ele foi liquidado em 2023, só que ele foi efetivamente pago em 2024. Então, como ele foi liquidado em 2023, ele passa a constar no relatório. Por isso que tem essa diferença dos valores que a Fátima apontou agora. Tá bom? Então, assim, eles foram efetivamente pagos em 2024. Então, isso daí provavelmente agora ele já vai ser acertado. Porque como tem essa questão aí da apuração, que ele é do exercício anterior, que é referente à liquidação dele. E não referente ao empenho ou a outro processamento.
Ô, Lilson, isso é atípico ou normalmente é isso mesmo?
Normal.
É normal mesmo?
Isso daí é normal, viu, doutor?
Tá ótimo. Evolução da dívida e resultado nominal e limites. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada do município atinge 0,03% da receita corrente líquida. Lembramos também que o resto a pagar para cálculo da dívida consolidada líquida é considerada somente os processados. Ressalta-se que o limite legal estabelecido pela Resolução número 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida. Para a educação, 25%, a tabela explicativa. No encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 35,69%, correspondente a uma aplicação a maior de R$ 7.467.683,05. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pelo caput do artigo 212 da Constituição Federal é de 25%, no caso que atingiu 35,69%. Do Fundeb, nesse primeiro quadrimestre, o montante empenhado correspondente a 86,63%, sendo aplicado da seguinte forma: 82,20% com magistério e 4,43% com demais despesas.
Esse percentual de demais despesas não está muito baixo?
Fátima, esse ano... Se eu não estou enganado, agora no começo do ano, teve um quadro, inclusive, de alteração dos valores do magistério, né? Então, como eu disse, se eu não me engano, teve esse quadro e está sendo feito o quê? Está tentando usar o Fundeb para essa aplicação dos valores aos pagamentos dos professores e está utilizando os 25% e os demais recursos dos convênios da educação para poder suprir essas aplicações aqui de demais despesas, que seria a compra de material, equipamento, manutenção. Então, está tentando buscar fazer uma aplicação melhor dos 25% nessa parte, além de onde mais ele deve ser aplicado, e tentando voltar mais à questão do Fundeb para a aplicação mesmo do salário, né, dos professores, que é uma aplicação bem gasta.
Muito bem. Saúde. Nesse quadrimestre avaliado, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 20,25%, correspondente a uma aplicação de R$ 14.151.861,16. Para apuração do limite legal, devemos considerar o total das despesas liquidadas. Assim, temos que o município superou o limite legal em 5,25%, que representa um montante de R$ 3.670.041,31. Ressalta-se que o limite mínimo obrigatório imposto pela emenda constitucional número 29/2000 para a área da saúde é de 15%, o que representa R$10.481.819,85. Assim, então, o município vem cumprindo o exigido por lei. Enfim, a conclusão da Prefeitura, do Executivo. Em resumo, o município de Bitinga obteve, neste primeiro quadrimestre de 2024, cumprimento das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores da administração, com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e a consequente manutenção da estabilização fiscal do município. Senhora Prefeita Cristina Maria Calheu Arantes, contador Jean Gonçalves e o senhor Adroaldo Curione, secretário de Finanças. Ô Lilson, em relação então a esses itens apurados, aí você acha que nos próximos então consegue parar, né? Vão ser tudo, né? Praticamente, né? Tá. E em relação à saúde, nós tivemos uma retirada desse ano, né? De... Ah, tá, verdade.
Ele disse que vai ser revisto, né, quando for encaminhado ao orçamentário.
Então tá joia, então beleza. Preocupação é, né, porque saúde ainda, educação e saúde são as carro-chefe do...
Saúde, principalmente.
Justamente. Tudo bem. Rafa, tem alguém? Não? Tranquilo? Então tá joia, então. Então informo a todos que essa comissão extrairá suas conclusões sobre as demonstrações de cumprimento das metas fiscais, referido ao quadrimestre do Executivo Municipal, bem como do Poder Executivo, e apresentará sua conclusão, que será divulgada junto à imprensa oficial local. Agradecer a presença, então, da FAT, nossa diretora financeira, ao Lilson, diretor financeiro da Prefeitura, ao José Nilson, secretário, doutor Murilo, também. Desculpa, Fátima, vamos continuar. Não podemos fugir. É véspera de feriado, Fátima. É véspera de feriado.
Não, é o que eu achei que o senhor ia abrir mais para frente da sua fala.
Desculpa, pode ser.
Tá. A Câmara Municipal elaborou a avaliação do cumprimento das metas do Legislativo. O Legislativo não tem receita arrecadada, não tem que cumprir as metas com gasto de saúde, educação, mas ela tem alguns limites, né, constitucionais e da lei de responsabilidade para se atentar, correto? Então, nessa avaliação do cumprimento da Câmara, foi colocado a dotação orçamentária que existe na Câmara para a gente ter os gastos para manter a Câmara Municipal, para manter os trabalhos da Câmara, que está aqui na frente, que está todas as despesas, que é despesa com pessoal, encargos, material de consumo, passagem, serviço de consultoria, outros serviços de pessoa física, jurídica, manutenção da área de informática. Enfim, tá todas as dotações, todos os tipos de despesas que a Câmara tem na sua dotação orçamentária para o exercício 2024. Essa avaliação é do mês de janeiro a abril, correto? Então, se vocês tiverem alguma indagação para colocar sobre as dotações da Câmara...
Fátima, aqui já está incluso também a obra, né?
Sim.
A obra. Até que ponto que está?
Então, pelo que eu estava conversando com a Kátia, 67% da obra já foi. 62,9%. Olha lá.
É liquidada?
Então, a gente tem uma despesa com a obra empenhada de R$1.532.715,17. Já foi pago R$951.408,65, faltando a pagar ainda R$581.306,52 até o final da obra. O término da obra está previsto para o dia 15/7 desse exercício.
Ah, tá legal. A primeira preocupação nossa é o término da obra mesmo, né?
Tá?
Tá, joia.
No segundo quadro foi colocado o crédito especial que a gente precisou abrir para corrigir um valor de INSS do mês de dezembro do ano passado. No terceiro quadro, eu estou demonstrando aqui o quanto a Câmara já recebeu até 19/4, de janeiro a abril, correto? Que é o primeiro quadrimestre.
Sim.
No terceiro quadro, eu estou demonstrando aqui o quanto entrou, o quanto já gastou, já empenhou, e que a gente está tendo, assim mesmo, um recurso de R$649.291,07, que é o que está sobrando em caixa, que a gente já aplicou, já está deixando aplicado, porque é uma exigência, inclusive, do próprio Tribunal de Contas, que tudo aquilo que sobra ou se aplica ou se devolve ao Executivo.
Referente a esse quadrimestre.
Referente a esse quadrimestre, tá bom?
Joia.
Aqui, no próximo quadro, eu estou apresentando aquilo que ficou de restos a pagar em 2023, aquilo que já pagou em 2024 e ainda aquilo que falta a pagar. Esses 557 nada mais é do que da obra, tá? Que foi empenhado em 2022, foi executado uma parte em 2023 e ficou de 2023 para 2024. E a gente já descontou, já pagou uma parte, mas ainda resta em restos a pagar esse valor.
Perfeito.
Tá bom? Como todo o restos a pagar que fica de um exercício para o outro, da Câmara, fica, tem que deixar o financeiro, então esse valor aqui também está aplicado.
Joia.
Tá? Aqui vem os limites constitucionais que a Câmara precisa observar e cuidar, tá? Que é o quanto o vereador está recebendo, que seria o percentual entre o deputado estadual e o vereador. Aqui você tem o valor do subsídio do deputado estadual. Esse valor é de 2020, tá? Eu não consegui pegar mais atualizado. E o quanto o presidente recebe e o quanto o vereador está recebendo hoje.
Sim.
Tá bom? Então, dá para verificar que está dentro dos 40%.
Perfeito.
O próximo seria o 7% da despesa com o Legislativo. A Câmara tem direito a 7% da receita corrente líquida do município para sua dotação orçamentária. Então, na verdade, a Câmara teria o direito de 20 milhões de dotação orçamentária, só que a gente só tem 7.266.000 para gastar. Tá? Por quê? Porque é uma cidade pequena, não tem necessidade de ter esses 20 milhões para gastar na Câmara. Ok? Então, a Câmara, se pegar uma pesquisa de outras câmaras da região, vocês vão ver que a Câmara de Ibitinga, graças a Deus, ela tem uma economicidade muito grande. Ela é bem econômica.
Que bom. Que ótimo.
Depois nós temos aqui os 70% com gasto de pessoal, que a receita recebida. Esse 70% tem que ser calculado pela receita recebida. Receita recebida é os duodécimos que a gente recebeu de janeiro até abril, que é R$2.370.000. Ok? Então, o senhor vai perceber que se calcular 2,370 os 70% dos 2.370 dá 1.659. E a gente gastou 1.003.463,73. Quer dizer que a gente está bem abaixo. Está 42% da receita recebida. Tá bom? Não chegou aos 70%, graças a Deus. É, depois o senhor vai ver que a gente tem, dentro do município, a gente pode gastar 6% da receita corrente líquida com despesa de pessoal, que daria 17 milhões. E a gente gastou, de janeiro a abril, 1.181.454,26. Na verdade, nós gastamos somente 0,40% dos 6%.
Sim. E até o final do ano não vai chegar nem isso, né?
É. Aí, aqui eu estou demonstrando no próximo quadro o quanto existe de saldo financeiro, disponibilidade financeira, que é 1.854.940,61, sendo que uma parte está aplicada e uma parte a gente usa para pagamento dos nossos fornecedores e da folha de pagamento da Câmara. Correto? Perfeito. O quanto está em restos a pagar, que eu já demonstrei em uma outra tabela anterior. O quanto a gente tem de empenhos ainda a serem liquidados. O quanto a gente já tem de empenhos liquidados a pagar, que é os 302. E, assim mesmo, a gente tem um saldo de 580 favorável à Câmara. Tá bom? A gente tem um orçamento de 7 milhões, gastou-se até abril 1.720.000. Então, a gente ainda tem para gastar, para empenhar, 5.545.291,07.
Ótimo.
Tá bom? Algum questionamento?
Não, perfeito. A explanação sua foi 10. E saldo positivo, tem nem o que questionar. Ô, Kátia, quer comentar alguma coisa? Não? Alguma coisa? Não? Não? Certo? Então tá joia, então, Fácil. Obrigado pela explicação aí. Desculpa que eu acelerei aqui, não tinha pensado, estava aqui junto. Véspera do feriado, né?
Tranquilo. Cabeça,
então tá joia, então. Nada, Rafa. Praia, tem nada? Isso, é. Então tá joia.
Ismael
Boiano. Tudo bem, então. Novamente agradecer a presença de todos aqui. Nessa noite, nada mais a ver na tratar, então, dou para encerrar os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos e uma boa noite.